Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação Márcia Sicchio.
Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite, tranca ruas quem chega aqui.
Quando o sol aqui não mais brilhar. Olha esse, o tranca rua. Salve, salve, meu protetor. Salve, Dona Maria Padilha das Almas. Vamos começar saudando Exu, salve. Então, nessa segunda-feira, né?
Isso aí.
E vamos saravar todas as entidades, todas as linhas, todos os seres de luz, de todas as orbes que trabalham no bem, no amor, na luz e na caridade. Saravá, saravá você que tá aí do outro lado. Saravá, Marcinho. Tudo jóia? Saravá, Fabiano, que prazer trazer você aqui.
Finalmente, né?
Deu finalmente!
Certo. Que bom, tô feliz também.
Eu tô muito feliz de ter... a gente tá... Tava até... Coloquei até no nosso post que a Aruanda é a produtora do programa, né? Eu só apresento. É ela que traz. Uhum. A Aruanda, a espiritualidade que vai trazendo. E a gente tá numa fase tão bacana dos Sete Pontos, de falar de medicinas da floresta, uhum, de trazer outras visões que são tão integradas com a Umbanda. E agora me parece que eles começaram uma nova série, que é a série Mediunidade. Então, uhum, você está vindo aqui para começar esta nova série.
Ó, que ótimo.
E eu acho sensacional o trabalho que você faz mesmo. Mesmo.
Obrigado, que bom. Que bom. Porque... que chegou até você.
Que bom, né?
Aos poucos vai chegando, né?
Vai vindo.
Vai crescendo.
A Aruanda é sensacional. Porque, Fabiano, a gente... nem todos os médios, né? E eu me incluo nessa. Nem todos os médios têm visão do que acontece numa gira de Umbanda, tem a visão, né, a clarividência, uhum, do que está acontecendo. A gente faz voo cego, vai na fé, uhum, né,
na
imagina,
intuição.
Na intuição, e só segue, vive sempre naquela constante de será que a entidade eu sou eu, será que a entidade está aqui ou eu que estou, né, nessa pira. E eu já ouvi de gente que tem muito tempo de Umbanda dizendo isso.
É,
né?
Ou seja, daí a gente percebe que a gente não está sozinho, né?
Exato. Então,
você vê
uma coisa
que as pessoas que já estão há anos também sentem assim. Então,
exato.
Então...
às vezes até de pai pequeno, uhum, de capitão, que você vai conversar sobre isso, ele fala, não, mas eu também. Uhum. Quantas vezes eu parei e pensei, acho que a entidade já foi, eu estou ficando louca, acho que eu vou... disfarça e senta no toco e vai pro
cantinho.
A gente
vai sempre descobrindo, né? A cada ano, a cada gira... você vai descobrindo uma coisa nova, né?
Uhum.
Um pontozinho.
E há quanto tempo você tá na Umbanda?
Eu tô desde 2014, por aí, assim, uhum, que comecei.
Então você não era, você veio de família umbandista? Ou
a minha família era espírita, né?
Uhum.
Minha avó, ela coordenava uma casa espírita, então sempre tinha coisa de ir no centro espírita, então, uhum, já tinha uma familiaridade com as entidades e tal. E daí a minha mulher, que começou a ir antes, lá, uhum, no Pai Maneco, né?
No Pai Maneco.
Começou a ir e vinha e falava pra mim, né? E justamente nessa época que ela começou a ir, eu tava meio desligado, assim, meio tipo, ah, existe, mas deixa lá.
Uhum.
Daquele lado, eu não tô afim de me concentrar nisso agora, tá fazendo muita coisa. E ela falou, não, mas você vai gostar, você tem que ir comigo. E daí, até depois de vários pedidos dela e convite, eu resolvi ir. Falei, não, vamos lá, quero ver como é que é. E daí, me enfeitiçou aquele ambiente, assim, sabe?
Mas quando você frequentava centro espírita,
é,
né?
É bem diferente, né?
Totalmente diferente. Não sei se pra quem nunca foi, o centro espírita tem palestra,
isso,
né? Normalmente você
tem umas
um
palavras,
auditório.
É bem silencioso, é bem diferente da
totalmente,
da gira.
Não tem atabaque, não tem batuque, não tem nada, gente. É completamente diferente.
É uma coisa
diferente.
De concentração, né? Você vai lá, conversa quase sussurrando, uhum, né, com os médiums e tal. Daí tem o passe. Mas raramente eu via uma incorporação.
Isso que eu ia te perguntar. Lá você viu alguma entidade trabalhando?
Não,
tinha alguma?
Não.
Nada?
Era só os médiums mesmo.
Uhum.
Você ficava supondo, ah, deve ter alguma entidade por aqui,
uhum,
né? E depois, só isso, né? Tá. Mas depois, quando eu vi a gira de Umbanda, eu falei, nossa, mas isso aqui é outra coisa.
Sim.
É atabaque, é charuto, é defumação.
Batuque é batuque, né, gente?
Vem junto, né?
Sim.
O cheiro, o som, tudo junto.
A Umbanda trabalha todos os sentidos.
Todos os sentidos.
Né? no nosso caso, a visão. Uhum. Nós que não temos essa visão privilegiada como a sua, inclusive a visão, porque a gente vê aquele ponto riscado, sim, a gente vê, né, em Ansã girando.
A visão do físico também é...
Também é linda.
Né? É bonito. Os desenhos dos pontos, né? Uhum. A composição das pessoas, né? Na gira, os movimentos, como, sim, cada um gira, né? Quando
tudo
forma
é
o Gundi Honda, quando forma todos, uhum, os momentos, né, da gira.
Tudo
você
é lindo.
Fica prestando atenção em tudo, né?
Mas quando você começou aí na Umbanda, daí você já começou a ver a gira? Porque não sei se vocês já entenderam, gente, mas essas pinturas aqui todas que ele faz, tem pintura aqui de gira. É. Que ele viu os pretos velhos trabalhando, viu as entidades trabalhando. Tem uma que foi a que mais me chamou a atenção, que a gente vai mostrar depois pra você, que é sensacional, porque tem várias entidades trabalhando. Quando a gente fala assim, não, hoje é gira de preto velho. Então você vai sentar ali e só vem preto velho trabalhar.
Não, só não, que não. Estão todos ali, né?
Aham.
Quando eu comecei, é que assim, eu chamo, um desenho mediúnico, né?
Uhum.
Então não é psicografia, porque a psicografia você está totalmente incorporado, né? Escrevendo, uhum, também, psicografia. Então não sei, não tem um termo para o desenho.
Eu coloquei psicopictografia, mas na verdade o que se define como a pictografia é quando você recebe, né, incorpora ou recebe um pintor.
Isso.
Então, assim, tem gente que faz pictografia que Salvador Dalí vai, uhum, ali, move a mão dele e faz um quadro de Dalí.
Vem Van Gogh, vem Mondrian.
Isso, essa coisa maravilhosa. E isso é super comprovado, porque, né, existem pouquíssimos médiuns, inclusive, que têm esta mediunidade. E já, os quadros já foram para especialistas que comprovaram, uhum, né, que sim, a força da pincelada, o estilo da pincelada, uhum, a cor, a assinatura era realmente do pintor. É isso. Não é o seu caso, não está vindo Van Gogh para fazer uma pintura em você.
Sabe que talvez eu tenha o sonho de talvez um dia...
Então, eu
tô no começo ainda, né? Acho que eles ainda não estão ainda seguros para... Não, acho que vamos... Espera ele praticar mais.
Mas embora não venha aí um grande pintor, enfim, é porque esses foram os que ficaram famosos. Isso não quer dizer que não existam outros,
sim,
grandes pintores que
eu
não
já senti
a
presença de pintores perto de mim.
Então...
Já senti do Caribé, já senti do... O Seto, que foi um artista de Curitiba.
Uh-huh.
Eu sempre sentia ele lá perto de mim. Principalmente nos momentos da linha do Oriente.
Ai, que lindo!
Então o Seto estava ali, só que falando, uhum, não desenhando, sabe? Já senti o Caribé, já senti o Poti.
Poti!
Uhum. Poti, eu tenho uma ligação, porque eu sempre gostei, né, do traço, uhum, dele. E sempre desenhei, tem até alguns desenhos parecidos que o pessoal fala, meio Poti isso aí.
Aham. Uhum.
Então, mas assim, mas nunca desenhei... incorporado nele, uhum, ele incorporado em mim.
Ele nunca disse, sou eu que estou aqui, vamos pintar.
É, não.
Mas...
Assim, aquela, sabe, aquele buchicho, uhum, assim, aquela ideia ali no ouvido e tal. Faz assim, faz assim.
Sensacional.
É.
Então, é uma outra forma de mediunidade. Aliás, tem muitas mediunidades novas surgindo, né? Muitas... Uhum. Tem coisa nova acontecendo,
vertentes,
gente.
Vertentes, né? Caminhos.
Muitas. Porque você sente às vezes você sente a inspiração de alguma entidade que está ali do teu lado e pinta de acordo com o que ela diz para você, é isso?
É como se eles me usassem, assim, usassem o meu dom, uhum, né? Como eu sei desenhar, eles falam, vamos usar esse dom e vamos passar alguma informação para os encarnados.
Uhum.
Ou às vezes para assistência, para algum... Por exemplo, eu sinto assim, às vezes eu estou começando um desenho, eu não sei o que eu vou desenhar ali naquele momento.
Uhum.
Eu tô olhando ali aquela cena, o médico conversando com o consulente, né? E daí eu não sei o que vai sair.
Uhum.
Daí eu deixo a mão ir. E daí sinto aquela a vibração, né?
Uhum.
E vai surgindo. Daí às vezes aparece uma pessoa, parece uma pessoa de barba, parece um cachorro, uma criança. E daí muitas vezes eu vou entender até o que eu desenhei depois. Depois,
uhum,
que termina, vou lá, converso com o consulente, com a pessoa. Daí as coisas começam a fazer sentido, sabe?
Nossa! Não é sensacional, gente?
E também já aconteceu de desenhar incorporado, daí duas vezes só.
Ah.
Mas foram na Engida e Preto Velho.
Uhum.
Só que engraçado que eu não era um preto velho, a entidade não era... Parecia que era jovem, sabe?
Uhum.
Só que na linha de preto velho. É, não sei, como se fosse um erê adolescente, não sei, algo assim.
Você sentiu essa energia?
É, daí ele desenhou. E eu não lembro daí dessas duas vezes, eu fui, uhum, ver daí o desenho depois.
Uhum.
Fui lá falar com a, pessoa pra quem ele deu o desenho.
Uhum. E ele deu o desenho ainda, no meio da gira. Deu. Qual que é a tua gira mesmo?
Então, é que eu tava na Lucília, lá no Pai Maneco, né? Agora tudo pode te parar, lá no Cuidado.
No Pai Dado! Cuidado, Ângela, Marcelo, beijo!
Isso, queridos!
Maravilhosos!
Estamos fazendo mil coisas juntos, e camisetas, e as etiquetas dos chás da, Ângela. Fiz agora também.
Meu, preciso conversar com você. Oxe, Aruanda, é ele que vai fazer, então, a logo do programa? Obrigada.
Oh, tô precisando de uma logo?
Ah, sim!
Então já vamos, encomendar já pra...
Vamos encomendar pra espiritualidade?
Pra espiritualidade pra sair já.
Já pensou, Marcinho? Meu! Não, eu tava, falei isso semana passada, que eu tô falando, na verdade. Uhum. Faz tempo que eu tô falando. A gente precisa de uma logo nova, porque essa logo foi assim. Toque de caixa, o programa vai estrear. Uhum. Achei uma pessoa na internet, falei mais ou menos que eu queria desenhar, mas eu sei que não é essa. Uhum. Não é a essência do programa, essa logo.
Ah, não, vamos... A logo tem que ser uma, coisa muito pessoal. E você tem que bater o olho e falar assim, essa logo me representa.
Isso.
Essa tem tudo que eu quero, que sou eu.
Isso.
Né? No caso do programa.
E o programa agora, esse é o segundo ano dele, né? E uhum. quando começou esse ano, veio muito claro pra mim, assim, que agora ele é independente. Eu sempre, eu digo, o programa é um ser também. Ele uhum. tem a vida, a energia dele.
Dele próprio, as vontades.
Exatamente, eu só conduzo, eu só tô uhum. aqui pra conduzir porque precisa, porque, enfim. É, mas eu trabalho pra ele, na verdade. É, e para a Aruanda, né? Que a Aruanda que é a, mantenedora de tudo.
Uhum.
Então eu sei que ele tem uma vida agora. Agora ele já tem cara, ele já tem vida, ele já tem energia, ele é. E ele precisa que isso seja trazido na logo dele, no visual, na representatividade dele.
Vamos fazer.
E eu já tentei milhões de vezes, né? Vou fazer aqui, vou me inspirar. Não sai nada. Gente, não sai nada. Nada. Eu olho e falo, meu, o que tem a ver isso aqui? Só consigo desenhar microfone.
Como eu trabalho já com isso, então daí, né? Já tá um caminho já meio...
Vou pedir. Para a Aruanda. Inspirar você.
Você conhece a marca Maria Patois?
Sim.
Da Maria, né? Do Denis. Uhum. Então, eu agora fiz uma parceria com eles, né? Então... É, as estampas todas são meus desenhos. As aquarelas, a maioria,
que
virou estampa. E eu fiz a nova logomarca deles. E eles queriam isso. Eles queriam uma logomarca que tivesse todos os orixás ali, assim. Os elementos dos orixás.
Show.
Daí depois eu te mostro. Ficou bem legal.
E o Paiti Pairá foi você que fez também?
Não. Esse foi, acho que, o filho do Dado. Que ele é designer, né?
Lindo, mas é lindo também.
Eu acho que ele mostrou aquele desenho, né?
Uhum.
E pra ele, ele se apaixonou na hora. Dado, é isso.
É isso.
Que é um desenho que...
É isso que eu quero, gente. Eu quero olhar um desenho e falar, meu Deus, é isso.
É.
Salve, Oxalá.
É. Não deu tempo, né? Eu queria fazer, mas não deu tempo. Uhum. Ele foi mais rápido.
A inspiração foi, gente.
Foi, foi. A inspiração foi pra ele. Canalizou.
Que sensacional. Então você... E você costuma ir em outras giras e você desenha na gira, durante a gira,
principalmente,
né?
Esse ano agora, 2023, eu resolvi... É o meu projeto desse ano. Eu quero... visitar o maior número de giras possíveis, terreiros, e quero registrar tudo. Porque, eu participo de um outro grupo chamado Urban Sketchers. Não sei se eu te falei.
Não.
É, que tudo começou, na verdade, com isso. Que o Urban Sketchers, ele é um movimento mundial de pessoas que desenham na rua.
Ah, olha!
Então, as pessoas vão pra rua desenhar as construções, né? Uhum. Em loco, assim. Então, senta na calçada e tal, e desenha. Então, tem Urban Sketchers Madrid, Urban Sketchers Lisboa, sabe? Tem todas as cidades.
Que
e tem o Urban Sketchers Curitiba, que eu fui um dos criadores junto mais alguns amigos. Então, começou assim. Então, como eu era o sketcher, quando eu fui lá no Pai Maneco, nesse primeiro dia que eu fui, que minha namorada me convidou, e... Daí eu já fiz um desenho lá. Naquele dia mesmo eu já fiz um desenho no caderninho, que é esse aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro, ó.
Oh, nossa, é um desenho extremamente elaborado, gente.
É.
Olha só.
Esse desenho ainda não tem ainda o outro
nossa.
Lado, né? Não tem os desencarnados. É um desenho assim, exatamente do que eu tava vendo. Que era o quê? Um monte de gente de pé, com a mão pra cima.
Né?
Que era o que eu conseguia ver lá da assistência, né?
Uhum.
E daí tinha ali os alguidares lá atrás e tal, né? Mais ou menos a arquitetura ali do...
Do Pai Maneco.
Do Pai Maneco,
do lá em cima, do salão lá de cima, né?
Então esse é um trabalho de sketcher, assim, de
que
desenho de observação no local, né? Depois que daí, quando eu entrei mesmo pra gira, que eu comecei daí a fazer os desenhos lá dentro, daí, né? Daí que começou a mudar. Primeiro era só desenho de observação, como é o meu desenho do Urban Sketcher na rua.
Por isso que você chamou de sketch. Como é que você chama?
Daí eu chamo de Sketch Macumba.
Sketch Macumba. Eu adorei
isso. Acho que ficou sonoro, assim. Ficou, Sketch Macumba.
Sketch Macumba. Ficou ótimo. E como é que... Porque você trabalha na gira. Você é médium de gira, de incorporação.
Sim.
E como é que faz? Você tá lá incorporada e daí... Pera aí que eu tenho que desenhar isso aqui e volta...
Nossa, é meio bagunçado, porque... Eu tive que pedir, né, pra mãe Lucília, né? Expliquei pra ela que tinha alguns momentos que eu preferia só ficar desenhando, e ela permitiu, porque ela vê que é uma maneira da mediunidade também,
claro,
se expressar, trabalhar, né?
Mãe,
e ela até falou assim, eu não tô entendendo nada, mas você vai fazendo aí, vai fazendo do seu jeito, e vamos vendo, vamos entendendo junto.
Uhum.
E daí, só que de vez em quando vem a entidade, e daí eu deixo o papel de um lado, a caneta, depois eu tenho que achar com quem que ficou, porque às vezes incorporo e vai. Sabe? Eu acho que vou desenhar, mas daí não vou. Sabe? Às vezes. Tô ali, tipo, hoje eu vou desenhar. De repente.
Tá. Larga tudo e vai incorporar.
Vem o Preto
que
Velho, vem o Exu. E deixa lá o papel com alguém. Depois eu tenho que achar onde que ficou.
Quais são as entidades que você trabalha?
Isso que é o mais engraçado, mais estranho também. Eu não sei muito sobre as minhas entidades.
É, porque ainda. Eu ia te perguntar se você já desenhou eles.
Não, eu quase não desenho as minhas.
Não
sei o que acontece. Parece que a minha missão ainda, eu tô no momento de desenhar as entidades dos outros.
Entendi.
Por exemplo, da minha esposa, eu já desenhei várias.
Né?
Nome, já veio nome na minha cabeça, tudo.
Sério?
Das minhas...
Como que é o nome dela?
É Raquel.
Raquel, que sorte, né? Que privilégio, hein?
Tem umas histórias até boas que depois quero contar.
Quero contar, quero
das
saber.
Das entidades dela, que ela trabalha. E agora, as minhas eu não sei quase nada, assim, eu sei... De sentir, né? Por exemplo, porque o Preto Velho, que eu incorporo, ele não fica... Não usa bengala. Ele anda normal, assim, né?
Bom.
Ele é reto. Daí, o Exu Mirim, sei assim, sinto eles, mas eu nunca desenhei e não sei sobre eles, nada. Quase nada.
Olha, vai ser o último a saber.
É, eu acho que talvez
aquela
seja...
O último a saber.
Depois que eu desenhar várias coisas que eu preciso desenhar dos outros, talvez eu vá desenhar...
E como é que você sente a importância dessa mediunidade? Você já percebeu por que você veio com esse dom?
Ah, eu acho que o principal, eu sinto assim, que tem muitos médiums que têm dificuldade de ver e de até de imaginar tal. Então eu acho que esse trabalho que eu faço serve como um auxílio para mostrar... mostrar um pouco das entidades para as pessoas e também mostrar a Umbanda também, tipo, para quem não conhece ou para quem de certa forma aproxima, né? E também quebra alguns preconceitos também.
Isso.
De mostrar que é diferente do que a pessoa está imaginando. Ó, a Umbanda é isso aqui.
Eu acho sensacional, Fabiano, eu acho que você veio quebrar alguns paradigmas e alguns dogmas, na verdade, sabe, que existem na Umbanda. Por exemplo, eu quero muito falar desse quadro aqui, depois tem um outro ali que foi o que me chamou a atenção, que eu falei, eu preciso levar esse rapaz no programa.
Legal.
Mas esse aqui é um deles. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou chegar mais perto depois nas câmeras. Aqui tem um Preto Velho e sentadinho na janela, quem é?
Um Exu Mirim.
Um Exu Mirim, gente. Entende? A gente tem muito na Umbanda, né, essa separação, né? Ah, esta gira de Preto Velho, só vem Preto Velho.
E você vê que o Exu Mirim tá na esquerda, né? Olhando, e o Preto Velho na direita. E tem uma certa, tem uma pequena divisão, mas que se borra, assim, né? Uma divisão borrada, né? Que eles se aproximam, eles se encostam.
Isso, o que é sensacional. A gente aqui divide, aqui é gira de Xangô, então só vai descer Xangô. Quem falou? Né? Xangô tá ali dirigindo a gira, tá fazendo um trabalho ali pra justiça.
Estão todas ali, né?
Mas tem ali caboclo de Oxóssi fazendo cura, tem caboclo de Ogum quebrando demanda, tem Preto Velho, benzendo, né?
Eu acredito, eu vejo, né, muito isso também.
Você vê.
E no começo eu achava que era errado, assim, tipo, mas depois eu comecei a conversar com a Melucília, com o pai dado, e eles falaram, não, é assim mesmo, tá certo.
Você começou a, como sempre, né, todo mundo que é médio começa a duvidar, né, do que tá ouvindo, do que tá sentindo, do que tá... É loucura da minha vida.
No meu caso, de duvidar que eu tô desenhando.
Você teve esse momento de dizer, não, gente, isso aqui é muita loucura, eu vou deixar esse desenho que eu pirei aqui.
Esse desenho, por exemplo, né, eu comecei a fazer o Preto Velho, eu imaginei ele em Paraty, assim, uma cena meio Paraty, né? E, só que não ia ser um Exu Mirim. Eu comecei a rabiscar no esboço um Saci. Falei assim, ah, não sei, me deu vontade de fazer um Preto Velho conversando com um Saci. Daí a Raquel, minha mulher, passou, viu, eu tava rabiscando no lápis, ela falou assim, não, não faça um Saci, faça um Xumirim. Daí eu, é, né, é, acho que vai ficar mais, mais próximo da Umbanda, tal, né. Daí eu desenhei a outra perna, que não tinha uma das pernas, né, apaguei a carapuça e ficou o Xumirim. Só que depois eu percebi que na verdade é a mesma coisa. Tipo, a energia do Saci é muito próxima do Xumirim, né? O Saci é o personagem do folclore, mas se for ver o que ele significa, o feitiço, os poderes, né, a representação dele combina muito, né? Tem muito a ver com os Exumirins. E os Exumirins também gostam de se vestir, de aparecer como cara de caveira, pegando fogo. Eles gostam dessas brincadeiras visuais.
É, a molecagem, né?
A molecagem. E daí que eu entendi, eu falei, é, ao mesmo tempo, é um Saci mesmo, mas é um Exumirim, com aquela energia do Saci, né?
Talvez, é. Talvez o Saci ali teria o mesmo efeito, né? É, da gente pensar.
Na verdade, é a mesma simbologia, assim, né? Mesmo conceito. E ele tá... Engraçado assim, que o Preto Velho, ele tá na porta de casa, como se fosse a casa dele, né? E ele tá na rua. E o Xumirim, ele tá com todo quase o corpo pra rua. Ou seja, o Xumirim, ele é uma entidade de rua, né?
Sim.
E o Preto Velho é uma entidade de casa, né? Então ele tá em casa, mas recebendo a visita do Xumirim, que ele tá continuando na rua, apesar de estar sentado na janela, né? À esquerda dele. E trocando ideias, porque os Preto Velho gostam muito de ouvir.
Sim.
As histórias dos Xumirins, as plantações, as histórias da cidade. E ao mesmo tempo, o Preto Velho também gosta de ensinar também, né? Né? Aos Xumirins, tipo, um ensinamento e tal. Então,
absolutamente tudo a ver.
Essa que é a história.
Eu tenho que pedir um intervalo, eu vou aproximar aqui pra vocês esse quadro, pro pessoal do Insta e pro pessoal agora da rádio também. Daí a gente vai pro intervalo e voltamos com uma outra tela que eu quero muito falar sobre ela também, tá bom?
Legal.
Vamos lá, gente. Então, ó.
Você está ouvindo Sete Pontos.